partir de uma reportagem publicada no jornal O Estado de São Paulo no último dia 21, hoje a gente vai falar sobre o fortalecimento do movimento contrário à vacinação das crianças no Brasil e no mundo. Em Mídia e Ciência, eu, Mariana Pezzo, comento brevemente os riscos envolvidos e, principalmente, defendo a importância da gente contar com fontes de informação adequadas para combater os argumentos pseudo ou anticientíficos.
Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
No dia 21 de maio, o jornal Estado de São Paulo publicou uma reportagem especial que fala sobre o fortalecimento no Brasil do movimento antivacinação e também sobre as preocupações do Ministério da Saúde, porque já foram identificadas quedas nos índices de cobertura de algumas vacinas oferecidas no SUS. Entre outras coisas, a reportagem conta que a principal fonte de informações sobre os supostos efeitos colaterais das vacinas está na internet, em grupos de mães e pais no Facebook. Nessas páginas, as pessoas interessadas também encontram dicas de como não serem denunciadas pela decisão de não vacinarem os seus filhos. Também dicas de terapias alternativas. Um outro destaque da reportagem é que ela enfatiza o fato de que negar a vacina tem não apenas consequências individuais, mas também causa problemas gravíssimos no que diz respeito à saúde pública. Na Europa, por exemplo, a gente já tem o ressurgimento de doenças erradicadas. O jornalista Carlos Orsi comentou a reportagem do Estadão no seu blog e lá ele toca em um assunto sobre o qual a gente já falou por aqui, quando a gente discutiu a fosfoetanolamina. Ele fala do uso de personagens nas matérias de saúde. Carlos Orsi destaca que o discurso de mães que escolheram não vacinar os seus filhos soa mais simpático e muito mais próximo das pessoas do que as declarações das autoridades sanitárias, e que essa proximidade favorece a empatia com essa posição tão perigosa. Perigosa, inclusive, para todo mundo que continuou vacinando os seus filhos. Mas tem um outro aspecto importante para a nossa reflexão aqui. Eu acho importante a gente pensar sobre o espaço que é dado a argumentos anticientíficos e a atores que não têm a prerrogativa de falar a partir do ponto de vista da ciência. As mães talvez devam ser consideradas no que diz respeito à sua legitimidade para tomar decisões sobre a vida dos seus filhos. Mesmo nesse caso, uma série de ponderações precisa ser feita. Por exemplo, pensando no direito da criança à saúde e nas questões de saúde pública. Mas o principal é que nada habilita essas mães a afirmarem que a boa alimentação e ou o tratamento homeopático substituem a vacinação. E pior, que a vacinação atrapalha a imunização natural. A gente pode confiar mais ou menos em cientistas e outros especialistas da área. Podemos nos identificar mais com determinadas linhas de investigação ou até mesmo com alguns investigadores e não outros. A gente pode e deve se informar e participar cada vez mais do debate público sobre ciência e sobre as suas implicações na nossa vida. Mas para mim, parece inquestionável que cabe aos cientistas e outros especialistas, aos praticantes dessa ciência, serem os porta-vozes do conhecimento científico. Como a gente já viu, a principal fonte de informação do movimento antivacinação é a internet. Ou seja, a informação pseudocientífica, as verdades alternativas são abundantes, disponíveis e de leitura fácil. Por isso a gente precisa se perguntar: será que as informações sobre, por exemplo, a segurança das diferentes vacinas são tão fáceis de encontrar? Me parece que não. E que diante disso, a gente tem uma imensa responsabilidade e mais um imenso desafio pela frente. Vejam lá no site do Lab, na versão escrita da coluna, algumas dicas de leitura sobre esse tema. Eu espero que vocês façam boas leituras e que tenham uma ótima semana.
Mídia e Ciência, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, Lab UFSCar.